Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Pra você.
Olha a hora, 6:08 na Bahia, Cordilheiros. A partir de agora tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação chegando. Bom dia pra você em casa, pra você que tá nessa de preguiça rolando na cama. É, já desligou o despertador umas 3 vezes, não é isso? Segundona, Gabi, hoje é dia 26 de fevereiro de 2024 e o Tropa de Elite chega chegando. Oferecimento todo especial da Contititas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jau Autopeças, Nove Mistura, Planeta Doces. Tem também o Banco Bom Sucesso, tem a Preve Mais, Clube de Benefícios, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até às 8. E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, é o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando nessa segunda-feira,
Marinho Santos.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado nos 4 cantos da região sul do estado. É, você também dos bairros de Ilhéus, nos distritos do município de São Jorge dos Ilhéus, nas cidades circunvizinhas. Aquele abraço pra cada um. Aumenta um ponto no volume do rádio porque nós estamos recheados de notícias, de informações. E você vai ficar sabendo tudo aqui, ó, no programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Nossa equipe já escalada, né, senhor repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem o locutor vereador Matheus Santos. Vamos até Camacã. Lá em Camacã tem o amigo de Uca, tem Paulo José. Ainda tem em Itabuna. O amigo do meu primo Paulo Leonardo, tem ele, Manuel Messias.
Grande Mané, rapaz. Ainda, Nath
Almeida. E pra falar de futebol, bola rolando, o irmão de Vanusa Braga, Edenildo Braga.
Todo mundo interligado com a gente, viu? Porque o Tropa de Elite tá que tá. E olha, hoje a gente vai estar entrevistando aí, né? O Dante Valadares, falando sobre precatório do Fundef. Ele que está representando aí a Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação na Bahia. Uma polêmica tremenda aí, né, senhor repórter? E a gente vai estar aí ouvindo o Dante Valadares aqui no Tropa. São 6:11, já vou trazer a informação do tempo. Porque uma lua cheia, bonita no céu, né? E eu tava vendo a matéria aí, o pessoal chegando na lua de novo, depois da Apolo 11, né? Até uma turma que fica aí inventando coisa, né, seu repórter? Então, vamos pra lua. Você já pensou você fazer um participar de um congresso da Brage na lua, seu repórter? Vai ser aonde? Vai ser na lua.
Que loucura. Na lua.
Na lua. Eu no já, mundo da lua.
Você sabia que
pega
eu...
Pega carona, né?
Você sabia que eu já andei em um veículo, um carro, o carro inclinado somente com 2 rodas em plena Avenida Soares Lopes.
Quem?
A Avenida Soares Lopes.
Quem estava dirigindo esse
repleta
carro?
Repleta de pessoas.
Quem estava dirigindo esse
carro?
Na
época tinha a Silveira S.A. e o Pedro Lavigne. Pedro Lavigne me colocou com Carlos Cunha.
Ah.
E eu fui ao lado do Carlos Cunha, cara corajoso, né?
Eu pensei que foi o Dr. Fred Gedeon.
Carlos
com você.
Cunha.
Carlos Cunha era
o
motorista.
É, o Carlos Cunha é um cara.
2 rodas pro alto, 2 rodas no asfalto. E você do lado?
Eu participei, até hoje Pedro Lavigne sabe que eu. Porque não tinha ninguém querendo ir, todo mundo com medo do carro. virar, entendeu? Aí eu me posicionei, me ofereci a Pedro Lavigne.
Foi a vítima da
vez. E me proporcionou eu desfilar em carro com duas rodas.
Que emoção.
O cara era campeão, tricampeão.
Foi boa a emoção vivenciada.
Eu tinha mais ou menos ali 16 anos.
Meu Deus do céu, então faz tempo pra caramba, viu? 6:12 agora. Como é que tá o tempo? Conta pra gente, vamos lá no painel da agência Clima Tempo. Nesse exato momento, termômetros marcando 30 graus aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center. Estúdios Gabriela FM, clima para hoje, sol com poucas nuvens e 9% é a probabilidade de chuva para esta manhã de segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, além da entrevista com o Dante Valadares aqui no Tropa de Elite, seu repórter, as manchetes do programa.
Ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, a CIPA Mata Atlântica, o Pelotão Ilhéus e a CIPA Cacaueira. E desmanche de veículos é desarticulado. Carros roubados desmanchados no Joia do Atlântico, litoral norte de Ilhéus.
Olha, número de cidades afetadas pela chuva na Bahia chegam a 62 cidades. A gente vai trazer detalhes aqui no Tropa de Elite. Teve operação também da polícia, né, seu repórter?
Operação da PM. A Polícia Militar desmonta acampamento utilizado pelo tráfico de drogas no distrito de Castelo Novo.
A operação Salvando Vidas, aprovados no concurso da Polícia Militar, promove maior ação de doação de sangue em Ilhéus e em toda a Bahia. Parabéns pela iniciativa, viu? Tem mais!
Agente de trânsito, André Henrique é campeão baiano de judô.
Nos bastidores da política, PSOL aprova a pré-candidatura de Macrise para prefeito de Ilhéus. E na quarta-feira ele vai estar conosco aqui juntamente com a Bernadette, que é a presidente do Diretório Municipal do PSOL aqui em Ilhéus. Próxima quarta, hein?
Instrutores de escolinha de futebol em Itajuípe rompe com o prefeito Léo da Capoeira devido à falta de pagamento.
É, olha, se tem um traidor em Itajuípe, chama. Ele tem nome e sobrenome, viu, seu repórter? Que decepção aí, o Léo da Capoeira, viu? Olha, Itabuna e Deus recebe primeiras doses da vacina. A vacina contra a dengue. A gente precisa fechar esse circo aí e combater, viu, a proliferação do mosquito.
Corpo boiando nas águas do Rio Almada. Pode ser de Rai. Rai do bairro do Iguape, que foi baleado durante a ação conjunta da Polícia Militar.
E olha, vamos falar também da declaração do governador. O governador precisa encaminhar um projeto para a Assembleia para tirar a obrigatoriedade da carga, né, horária dos alunos, seu repórter. Ele disse que não é para perder ninguém, todo mundo tem que passar. Então o professor não vai precisar fazer avaliação de aluno, não, viu? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. 6:15 na Bahia, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6:16. 6:16. Olha, uma ocorrência de uma ação conjunta. Essa ação envolveu a Polícia Rodoviária Estadual, a CIPA Mata Atlântica, o Pelotão de Ilhéus e a CIPA Cacaueira. Ocorreu essa operação conjunta com o apoio da Companhia 70. O objetivo, localizar um veículo que foi roubado. Esse veículo foi roubado na cidade de Camamu. E aí, após rondas, proximidades do Joia do Atlântico, o carro foi avistado entrando em uma residência, onde foi constatado que o local servia como desmanche de veículos roubados. E aí o veículo roubado foi recuperado, apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com um casal que foi encontrado em posse de uma arma de fogo e outros veículos de origem ilícita. E aí o cara roubou o carro em Camamu. A polícia foi rastreando e rastreou até o Joia do Atlântico. Quando chegou aí, tinha um desmanche com mais 3 carros depenados. E aqui eu tô recebendo aqui uma mulher mandando aqui, o Marinho Santos. Olha, foi um grande baque, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Esse baque no desmanche de Nino. O desmanche de Nino, que fica na rua 29 do Joia do Atlântico, área norte de Ilhéus, próximo, pertinho do Bar de Urânio, indo sentido Lagoa Encantada. Então a casa caiu, desmanche de veículo. Agora tem um detalhe, Robertinho Scarpita, meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste programa. Não só tem esse desmanche de Nino aqui em Ilhéus não, viu? Tem outros desmanches aí que a polícia tem que chegar chegando e chegar perguntando. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, delegada doutora Rita de Cássia, o chefe do serviço de investigação, o investigador Edson Serra, chegar chegando e perguntando: esse carro desmanchado, deixa eu dar uma checada, emplacamento, documentação, porque de repente são carros que são puxados, são roubados e levados para ser desmanchados em Ferros Velhos e em outros locais aqui em Ilhéus, viu? Inclusive na área rural também, na área rural de Ilhéus também. Então, chamar a atenção da delegada doutora Rita de Cássia, do chefe do serviço de investigação, o Edson Serra, para poder reforçar isso aí e colocar os policiais civis, os investigadores, para poder combater essa onda de carro roubado aqui em Ilhéus e desmanche ilegal de veículos na nossa cidade. São 6:19. Daqui a pouquinho eu volto falando da operação da Polícia Militar que desmontou um acampamento, esse acampamento utilizado pelo tráfico de drogas no distrito de Castelo Novo. Eu volto daqui a pouquinho, seu Scarpita.
Olha a hora, 6:19 na Bahia, vai se atrasar não, viu? Ontem a gente só viu nos grupos de WhatsApp muitos tiros em Castelo Novo. Daqui a pouquinho o repórter traz tudo isso pra gente. Olha, o governador Jerônimo, ele foi criticado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia após uma declaração que foi encarada como incentivo à aprovação automática de estudantes da rede estadual. Eu fui para participar, né, de um debate do IPolítica em Itabuna e ouvi atentamente, né, representantes também da área de educação, o Marinho Santos, falar dessa fala do governador, né, durante a aula lá em Feira de Santana. Eu fico muito triste como governador e como professor quando vejo professores e professoras reprovando alunos. Não pode ser um educador que tenha que dizer no final do ano: você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer que tirou o aluno da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária, preconceituosa e não cabe na Bahia. Dionísio Teixeira e Rui Barbosa, disparou o governador Jerônimo. Governador, ele é professor técnico. O governador Jerônimo, seu repórter, ele não é qualificado para encarar uma creche escola, um ensino médio, um ensino fundamental. Tanto ele quanto a secretária. A secretária Adélia é doutora, é professora de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas também não é capacitada para encarar uma creche, saber das dificuldades que é. Imagina só essa fala do governador, polêmica, autoritária da parte do governador. Isso pegou negativamente. Eu não sei se ele quer fazer média com os alunos que daqui a 2 anos vão estar votando, né? Já vão estar com 16 anos, se ele quis antecipar essa questão das eleições, mas que não caiu bem. De jeito nenhum, antecipar 2026, eu vou fazer a média com a garotada que está aí com 13, 14, 15 anos, para... Não, o professor não vai reprovar mais ninguém, não. Tá todo mundo... Para que estudar, então?
Quer dizer que o professor tem que aprovar o aluno que não estuda, o
imagina,
aluno que é incapaz.
Imagina isso.
Isso aí,
repórter,
é um absurdo. Outro absurdo é fazer demolição. Vai demolir o governo do estado, vai demolir o colégio da polícia militar. Por que não começou a demolir logo quando entrou em férias? Aí quando deu férias para os alunos, começava a demolição e a reconstrução. É a mesma coisa, a reforma que a secretária Loura. A secretária, o colégio era do estado, Colégio Rotary, que fica ali na Barra de Itaipe. Era a Secretaria Estadual de Educação. Passou para o município. E agora a secretária Loura, em pleno ano letivo, começando as aulas, anuncia a reforma do Colégio Rotary na Barra de Itaipe. É brincadeira, viu, Loura?
Inaceitável isso. E o valor também, seu reforma.
O valor...
Eu soube desse valor.
Não vamos
nem divulgar esse valor
o
aqui.
O valor...
Porque a gente precisa ver a placa.
Dá para construir duas escolas ou não, três escolas do mesmo
não,
nível.
Vamos
bem
fazer
melhor
o...
do que a que estava.
Vamos fazer o seguinte. Vamos preservar essa questão do valor da obra.
Você quer ir lá comigo para ver
justamente,
o valor.
Justamente. Eu faço esse convite para que possamos ir lá, ver de perto na placa, tirar a foto... Colocar lá no Instagram do programa Tropa de Elite e cobrar uma resposta. Eu soube do valor. Eu achei que tinha alguma coisa errada. Mas vamos olhar de perto isso aí.
O valor pode estar errado.
Pode estar errado. Alguém pode ter botado zero a mais. Deve ter zero a mais ali na placa, viu? Mas a gente vai falar depois que a gente for lá.
Mas ela pensa que sabe tudo.
É complicado, viu? Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Já já tem o primeiro giro regional com o nosso querido locutor vereador Matheus Santos. É o time campeão de correspondentes. E você já pode mandar sua mensagem pra gente, hein? 739-8829-1029.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, o Gilson, carregador, tá lá em Sambaituba, dando um bom dia pra gente. Valeu, Gilson, Cida da Rua da Liberdade. Bom dia, gratidão ao dom da vida, gratidão a acordar, gratidão a respirar, enfim, gratidão. Feliz semana, valeu, Cida, é a Cidoca aí do Boteco da Cida, Rua da Liberdade. Olha, bom dia, dupla, tropa de elite, isso é um absurdo. Moradores de Urucutuca ficamos sem ônibus no domingo e hoje também não tem por conta da estrada. Ei, danado, viu? O tempo deu uma segurada aí. Atenção, Nino! Nino Valverde, aproveitar que o tempo deu uma seguradazinha. Vamos ver se a gente inicia aí o trabalho de recuperação dessa estrada. É, vem lá do Iguape, São João, Aritaguá, né? Sambaituba, Urucutuca, vai na Vila Campinhos e vê se dá pra chegar até Ribeira das Pedras, tá certo? Fala aí, Ribeira das Pedras, Sil já tá aqui no ar pra dar bom dia pra gente, né? Bom dia, Sil, acordando cedo, hein?
Verdade, Sambaituba, Urucutuca, só vai ser o ônibus mesmo. E a estrada, o ônibus só falta cair na rabaceira embaixo.
Tá vendo aí?
Vila, Ribeira das Pedras.
É o povo que fala no Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui Salvador Eduardo de Ilhéus, a educação de Ilhéus tá um caos. É, rapaz, meu Deus do céu, viu? A gente não vê aqui, tem que botar... Ele disse que queria ver o governador na sala de aula, viu? Tem foto do governador na sala de aula do ensino. O governador é professor agrônomo, ele é técnico, né? Professor técnico. Olha, bom dia, meus amigos, Escarpita e Marinho Santos. Excelente segunda-feira abençoada. Amém, amém, amém. Manda um alô pra dona Dora e pra nós aqui. Antônio Selma, em Serra Grande. Um abraço, Kleber do São Domingos. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Ainda no São Domingos tem o Emanuel Messias. É, rapaz, Emanuel Messias. Da como é o nome, rapaz? Solu Bahia. Um abração aí, a turma trabalhando. Antônio é motorista da 17. Ele faz aquela linha lá do São Roque, né? Pega a turma aí no Alto São Roque. Manda um abraço pra essa turma aí no Alto Banco da Vitória, onde tem o QG da Gabi, o nosso parque de transmissores. Um abração pra turma aí. E depois o Antônio veio pro Morada do Porto, residencial Rio Cachoeira. Dona Luzia, um abraço pra senhora. Olha, bom dia, tropa de elite. O desperdício de água tá rolando solto aqui na esquina da rua Monteiro Lobato, no Alto do Coqueiro. cano quebrado, chuveiro na rua. Com tanto desperdício, a água não tem força para chegar até a casa das pessoas. Esse chuveiro encontra-se nesse local há muito tempo. A Embasa não tem coragem de fazer um tampão aqui. Rapaz, que absurdo isso, viu? A mesma coisa, ó. Vamos bater naquele esgoto a céu aberto na entrada do Cidadela Zona Sul. Onde tem ali os dois atacados, né? Dois hiper atacados, seu repórter. A gente, eu não vou fazer propaganda, né? Mas todo mundo sabe do que a gente tá falando. Em frente à cabana, Gabriela, do nosso amigo Renato aí.
Eu passei lá ontem, vi aquela situação, já vem muito tempo. É vergonhoso, tanto com o açaí, eu vou falar o
nome. Você vai falar.
O açaí e quanto o atacadão tem. Se a prefeitura não faz, porque junta o açaí e o atacadão, não resolve a problemática, rapaz. Aquilo ali é um absurdo. Os veículos caindo em buracos. Buracos cheios de água e há muito tempo e o açaí e o atacadão não se juntam para resolver o problema. Se não tem prefeitura para resolver, a parceria dos comerciantes, dos empresários e os mega empresários são atacadão e açaí. Já que meu amigo Renato Cabana Gabriela não vai botar, né? Porque ali não tem nada a ver com ele, é do outro lado da pista.
Eu tenho aqui uma resposta da equipe de comunicação da Embasa, seu repórter, de várias demandas nossas aqui, né? A última é justamente aqui em relação ao trabalho em conjunto no calçadão da Dom Pedro II, que a gente falou, né? No buraco lá. Cruzamento ali, calçadão Jorge Amado com Dom Pedro II. Ele tá aqui, Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Atenção à reclamação veiculada no último dia 23. A Embasa informa que a empresa está realizando um trabalho em conjunto com a prefeitura no calçadão Dom Pedro II. A Embasa já finalizou o serviço das redes que opera e aguarda a conclusão dos trabalhos da rede de drenagem por parte da prefeitura. O reparo do pavimento será realizado após a finalização da obra. Em relação à repavimentação do trecho da BA-001, em frente ali ao Sabor do Pão, próximo da Faculdade de Ilhéus, onde houve a intervenção da Embasa, é preciso aguardar que as condições climáticas permitam a execução do serviço. Aí abriu outro pedacinho na frente. Tá um desnivelado, seu repórter.
O asfalto não está mais aquele asfalto que foi inaugurado. Agora eu quero que a Embasa mande aí essa resposta para os moradores do Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. Por quê? Porque a água não está chegando nas torneiras, porque tem um chuveiródromo e esse chuveiro tira a força da água. Então tem que colocar um tampão, resolver o problema do local para poder todo mundo ter água encanada no Alto do Coqueiro.
Tô recebendo aqui um abraço no nosso amigo Jamerson. Jamerson está na escuta aqui do Tropa, do Blum Blum.
Jamerson Araújo, filho do saudoso, meu amigo.
Advogado. Foi procurador do município. O Jamerson está aqui dizendo, olha, bem colocado vocês aí. Agora, todas as placas das reformas das escolas têm esse valor total. É o valor total do contrato de 25 milhões, tá vendo? Por isso que eu falei, ó, vamos dar uma olhadinha lá, viu, seu repórter? A Itacanoeira tem a escola Mariana Ecker, também está em reforma, não vai poder iniciar as aulas, né, na data prevista, e também tem essa placa de 25 milhões. Então, é uma placa, já tô vendo aqui a foto da placa. Na placa tem bem assim, olha, execução para prestação de serviço e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento, né, de materiais, equipamentos e mão de obra no município de Ilhéus. O município de Ilhéus vai gastar 25 milhões na reforma dessas escolas.
Ah, de todas as escolas.
25 milhões.
Por que não faz a somatória? Essa escola vai gastar tanto, essa daqui tanto. E por que 20 milhões no montante?
25.
Não sabe contar? Procura um contador especialista, tipo JA Contabilidade. Fica ali no segundo andar do edifício de Paranaguá, JA Contabilidade. Ou então liga para João Aníbal.
Você acha que a secretária...
2 + 2, 4.
A secretária não saberia dividir aí a necessidade de cada escola? É, porque eu acho que tem que ter cada escola. Olha, essa escola custou tanto, essa daqui vai custar tanto.
Pra conturbar...
Cadê a cotação?
Conturbar a cabeça de todo
mundo. Vamos querer uma resposta,
ela
viu, secretária?
Pensa que todo mundo é burro, todo mundo é besta.
Vamos querer essa
Só
resposta.
Só ela que é sabida.
São 6h31 na Bahia, 6h31. Primeiro giro regional chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro tem ele, o locutor vereador Matheus Santos, começando aqui o nosso giro regional nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro e... Logo mais, daqui a pouquinho, às 9 horas, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a população uruçuquense, pessoal da Zona Rural, Serra Grande, para participar da sessão que acontecerá às 9 horas no Sindicato Rural, em frente à Praça do Pastelão, tá bom? Todo mundo convidado. Acolher e cuidar, olhares que se aproximam, vidas que se transformam. Esse foi o tema de abertura da Jornada Pedagógica 2024. O encontro aconteceu na última sexta-feira e contou com a participação dos diversos profissionais da educação do município em busca de mais um ano de imersão no conhecimento e no fortalecimento da educação básica de nosso município. Também participaram da abertura o secretariado da gestão, vereadores, autoridades, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, o subprefeito Duda, a professora Maria de Lourdes, ex-vereadora Lia, apresentando a PLB, o excelentíssimo prefeito Moacir Leite Júnior, vice-prefeito de Argolo, representante do IBEC Reinaldo e representante do Conselho Municipal de Educação, CEILMA. As atividades tiveram início com a palestra de abertura ministrada pelo professor e doutor em educação Hamilton, com o tema Professor, você é mais importante do que qualquer tecnologia. A noite foi repleta de momentos importantes para a educação municipal. O prefeito Moacir demonstrou muita emoção, lembrando que essa é a sua última participação como gestor, e reforçou que o município de Uruçuca é um dos poucos municípios que de fato aderiu ao teto do salário dos profissionais de educação, bem como reforçou a competência da Secretaria de Educação e como esse trabalho tem destacado Uruçuca com pontuações altas comparadas a outros municípios. A secretária Célia Calmon demonstrou gratidão ao trabalho em equipe na gestão atual e por coordenar tal secretaria no município, além de contar sobre a sua alegria em ter feito parte de momentos tão especiais e para a educação dentro de Uruçuca. A jornada pedagógica é um momento de troca de aprendizados e configura a chegada de mais um ano letivo na educação básica de nosso município. Desejo aí boas aulas, boa volta às aulas aí para todos os alunos, professores que estão aí nessa batalha. Ainda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e o Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, ofertou o curso de confeitaria nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. O encontro contou com a participação da consultora Sandra Maria de Carvalho Ferreira e foi realizado na estrutura do CTA do Instituto Federal de Educação e Ciências e Tecnologia Baiano, Campus Uruçuca. Essa atividade faz parte das ações de fortalecimento e apoio à formação de jovens e adultos do município, possibilitando o acesso ao conhecimento e oportunidades para o aumento da produtividade, da renda e da qualidade de vida dos moradores locais. E vale lembrar também que amanhã é dia de saúde na área rural, esse projeto fantástico aí da administração Moacir Leite Júnior, né? A administração cuidando da nossa gente, esse cuidado com o povo da zona rural, Moacir sempre teve, né? E amanhã é dia de atendimento médico, né? Dessa vez será no ramal do Curisco, o atendimento será na Igreja Assembleia, tá bom? Portanto, chegue cedo, não deixe de levar seu cartão de identificação, o cartão do SUS e seu documento de identificação, tá bom? Um abraço para o prefeito Moacir Leite Júnior, tá dando essa carona pra gente agora, né? Obrigado por todo o carinho de sempre, todos os nossos ouvintes aqui do Trópico, no oferecimento do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? Contrata, chama no zap 739-9133-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela.
Valeu, Matheus.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço pra você. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não, hein?
Bom dia. Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 47 minutos. 6h47. Olha, a operação da Polícia Militar desmontou um acampamento, este acampamento utilizado pelo tráfico de drogas no distrito de Castelo Novo. Guarnições da polícia se deslocaram até o distrito de Castelo Novo para investigar uma denúncia sobre homens armados acampados próximo ao cemitério do distrito de Castelo Novo. Amedrontado, os moradores locais estavam sendo amedrontados e aí, com a chegada dos policiais, os elementos fugiram em direção ao matagal, abandonando 20 pinos de cocaína, 59 porções de maconha, 60 pedras de crack, 60 munições, 3 rádios transmissores, além de 2 placas de coletes balísticos. Todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada diferenciada. Né? Olha, esse capeta mandando um abraço ao Iago. Iago é o filho do Clóvis Mecânico, ali na Avenida Ubaitaba, pertinho da Feira do Rolo. E o Iago disse, olha, manda um alô para meu tio Cláudio. Cláudio que está vindo do Distrito do Couto para trabalhar ali. O Cláudio Bike, seu Scarpe.
Abração. Daqui a pouquinho a gente vai estar atualizando aí, né? O estado de saúde do nosso querido Itaçuci continua se recuperando, né? Um abraço a Edith, aos familiares, aos músicos e a turma aí ajudando o nosso querido Itaçuci. É hora de futebol no Tropa!
Bola dentro!
E pra falar de futebol, a gente convoca ele!
É Denildo Braga!
Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Baiano, penúltima rodada, o bicho tá pegando. A Jacuipense perdeu para o Jacobina em casa pelo placar de 2-1. O Vitória bateu o Atlético de Alagoinhas, placar de 3-0. E a Juazeirense perdeu para o Bahia pelo placar de 2-1. Com isso, a classificação do Baianão ficou desta forma. O Bahia retomou a liderança, tem 16 pontos ganhos. O Vitória é o segundo com 16. Com a mesma pontuação, em terceiro está o Barcelona, com 16 pontos. Quarta colocação, Juazeirense com 14. Em quinto colocado, Jiquié com 13 pontos. Sexto colocado, a equipe do Jacobina com 11. Em sétimo lugar, a equipe da Jacuipense com 9. Brigando para não cair para a Série B, Atlético de Alagoinhas com 7 pontos, Itabuna com 6 e o Bahia de Feira com 5. Dessas três aí, duas irão cair na próxima rodada. Por falar em próxima rodada, é a última da fase de classificação e é no domingo, ela toda no domingo, 16h, com jogos. O Itabuna recebe Vitória no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. Jacobina enfrenta o Jequié, o Atlético enfrenta o Barcelona, o Bahia de Feira, Juazeirense e o Bahia, a Jacuipense. No próximo final de semana conheceremos aí os 4 classificados, as semifinais e também os 2 que serão rebaixados à Série B do Campeonato Baiano em 2025. No Campeonato Carioca, tivemos o Vasco batendo Volta Redonda 2-1. O Botafogo venceu o Audax por 2-0. E no clássico, o Flamengo bateu o Fluminense pelo placar de 2-0. Com isso, o Fla lidera a Taça Guanabara, 24 pontos. Em segundo, Fluminense com 21. Terceiro, Nova Iguaçu com 21. Quarto colocado, o Vasco da Gama com 19. O Botafogo ainda briga na última rodada pela classificação. Está em quinto lugar com 17 pontos, mas está difícil. A última rodada também acontece no final de semana e saberemos aí quem será o campeão da Taça Guanabara. Tudo indica que será o Flamengo e os quatro classificados para disputar as semifinais da competição 2024. No Campeonato Paulista, Santo André e Inter de Limeira empataram em 0-0. Novo Horizontino bateu Água Santa 1-0. Mesmo placar para Bragantino e Ituano. Deu bom aí para o time de Bragança Paulista. O Santos bateu São Bernardo por 2-1. E a equipe do São Paulo ficou só no empate com o Guarani em 1-1. Mas quem decepcionou foi a equipe do Corinthians, que jogando em seus domínios, perdeu para a Ponte Preta no placar de 1-0. Em Minas Gerais, no Clássico Mineiro, empate. América Mineiro e Atlético empataram em 1-1. Já no Clássico de Rivalidade no Rio Grande do Sul, o Internacional de Porto Alegre venceu o Grêmio pelo placar de 3-2. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Lembrando que temos também aquele peixe já para a Semana Santa. O Bota mandando avisar que já tem aí os ingredientes para a ceia aí da Semana Santa, Sexta-feira Santa que está se aproximando. Comercial Boa Ideia fica na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana, valeu, bom dia.
Valeu, que valeu, Denildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais
Bola Dentro.
Olha a vez do futebol. Vamos no zap zap e dá moral pra quem dá moral pra gente, viu? O povão fala aqui na metralhadora. 18 horas tem mais, tem Gabriela Esportiva, hein?
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Quem tá na linha com a gente? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, rapaz. É bom dia pra todo
bom
mundo,
dia,
viu?
Bom dia.
Bom dia.
Eu sou a Mari daqui da rua Ouro Verde. De novo, viu? Precisa da rua ser reconstruída. Entre a Nova Esperança. Para poder os ônibus entrar de novo. Porque eu já estou cansada de tanto vir para cá para frente para esperar ônibus. Às vezes eu nem espero lá na frente. É um cabo parque infantil. E eu tenho um problema nas minhas pernas, que problema de coluna.
Que situação.
Bom dia pra vocês.
Valeu, Mari.
Bom dia, bom dia, Escapita.
Bom dia.
Vamos da informação da metralhadora pesada. Aqui é Petão Serrador de Borarema.
Fala.
Ô, meu amigo, vergonha não só faz de Leão, não. Aqui o prefeito de Borarema tá um... Deus me acuda, meu irmão.
É mesmo,
vamos dentro do mato aqui, aquela coisa toda, não faz nada. Aqueles votos que nós demos, a gente procura, ele se esqueceu.
Alô, Vinícius!
Pois é, meu irmão, tô ligando pra você, falando as informações aí que você tá passando, é 100%, como tá Ilhéus, essa cidade maravilhosa, essa terra do cacau, da novela Renascer. É, novela boa. Tamo junto, meu irmão, vamos se falando.
Valeu, meu amigo, um abraço.
Bom dia, Marinho, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Marcos Teres falando do Nelson Costa e passando pra desejar também um abraço. Mandar um abraço a todo o pessoal lá da Atibina, que ontem estivemos lá e fomos bem atendidos lá, recepcionados lá por Adeilson, Guga, no torneio beneficente. Então, Augustão e a equipe passando lá para dar um apoio, para fortalecer e agradecer a todos aí.
Foi valeu, muito bom Marcos
ontem,
Teles.
Dia de domingo, em um torneio beneficente, onde o Augustão, muito obrigado, Augustão, pelo apoio. Então passamos lá para dar esse apoio. Um abraço a todos e a todos da região da Tibina.
Valeu, um abraço. Alô, Tibina! Gia na escuta, viu, seu repórter? Tá dando bom dia. Marinho Santos Escarpita, todos os dias ligado em vocês. A Embasa tá acabando. Olha que ouvinte aqui botou. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Albertinho. A estrada de Sambaituba tá daquele jeito intransitável. A Embasa tá acabando com a estrada que já não tá boa, rapaz. Que situação, hein, César? Um abraço para você. Nath Almeida tá chegando, é mais um Giro Regional. Daqui a pouquinho tem entrevista. Dante Valadares é o nosso convidado de hoje. É uma polêmica aí sobre a questão dos precatórios, quem representa a categoria. Então tem a PPI, a PLB, e tem essa associação. A gente vai bater um papo aqui, esclarecer, né, e buscar uma solução. Eu acho que os trabalhadores precisam receber esse dinheiro que é de direito. Vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Foi encontrado na última sexta-feira, dia 23, em São José da Vitória, o corpo do motorista de aplicativo, morador da cidade de Vitória da Conquista, que estava desaparecido. O motorista de aplicativo, Lucas Brito da Silva, de 27 anos, havia viajado de Vitória da Conquista para Ilhéus com o objetivo de trabalhar na cidade turística junto com amigos. Infelizmente, ele não era visto desde o dia 12 de fevereiro. Lucas morava em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e viajou para Ilhéus acompanhado de amigos que também eram motoristas. O grupo estava trabalhando na cidade turística, no entanto, os colegas relataram que Lucas parou de mandar mensagens, o que levou ao registro do seu desaparecimento na delegacia de Ilhéus. A polícia, então, iniciou as investigações do caso. O corpo do jovem foi identificado por meio de exame de arcada dentária do Departamento de Polícia Técnica, DPT de Itabuna. O corpo do motorista de aplicativo foi liberado para os familiares na tarde do último sábado. O sepultamento foi em Vitória da Conquista. Detalhes sobre o crime, como o motivo que levou a outro município, ainda não foram esclarecidos. A gente segue acompanhando este caso e surgindo mais detalhes a gente traz aqui no Tropa de Elite. Política. Quaraci, deputado Rosenberg Pinto reúne Miltinho e Josefina para tratar das eleições 2024. Na manhã de ontem, estiveram reunidos na casa do deputado Rosenberg Pinto, o atual vice-prefeito de Quaraci, Miltinho do Axé, rompido com o prefeito Jadson Albano e pré-candidato à sucessão e a ex-prefeita por dois mandatos, Josefina Castro. Nas fotos e vídeos que circulam aí nas redes sociais do parlamentar, aparece ainda o esposo da ex-prefeita, professor Décio Tosta, tido aí como um dos grandes articuladores da política de Quaraci, o diretor-presidente da Rádio Terra Só FM, Sim Fernandes, e o ex-prefeito de Itajuípe, suplente de deputado Marconi Amaral, do PSD, além de demais assessores. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, fico por aqui. Uma semana maravilhosa para todo mundo.
Valeu.
Eu volto amanhã trazendo novas informações aqui no Tropa de Elite.
Valeu,
tchau,
Nath.
Tchau.
Um abraço para você, Nath. Você viu aí, né, seu repórter? Articulação política na região, aquele triângulo ali, Quaraci, Itajuípe, Almadina, Itapitanga. Mandar um abraço aí, meu amigo Cafundó, lá em Itapitanga. Agora, Itajuípe tem um traidor. Esse traidor tem nome e sobrenome, seu repórter.
É, rapaz.
Daqui a pouquinho você vai trazer essa informação aí,
não? Vou trazer essa informação. Eu fiquei observando, Escarpita, que quem entra na política ganha uma eleição, principalmente para prefeito e até mesmo também para vereador. Aí ganha a eleição e quer se perpetuar no poder. Aí vem a nova eleição, quer se... Ah, eu vou me candidatar novamente. Aí é candidato novamente... E aí, até quando vai ficando velho, a idade vai chegando, O cara não tem mais condições de assumir uma administração pública de um município e o cara quer permanecer, se perpetuar no poder.
É por isso que eu particularmente, as opiniões são livres e os fatos são sagrados. Eu, particularmente, defendo a renovação política. Todo mundo vai lá, dá a sua contribuição e dá oportunidade para outras pessoas chegarem e também e dar a sua contribuição. Viu?
Então, é se importante. Você ganhar uma eleição, você só fica um mandato.
Provavelmente, seu repórter, provavelmente.
Já chega, né?
É, um vereador, né? Nós somos pré-candidato a vereador. Ficar 4 anos, depois dá oportunidade para outra pessoa contribuir mais 4 anos.
Mas todo mundo quer ficar novamente. É. Vai ficando... é como aquela advogada fala, aquele melzinho... O melzinho. Quando eu falo no melzinho, eu lembro da doutora.
Ai, ai. Daqui a pouquinho também a gente vai falar dos bastidores da política. Teve reunião da Frente Ampla aí no sábado. Uma foto com todo mundo, né? Deu o que falar. E a turma tá postando aí no... na desunião, seu repórter, mas a unidade prevalece, né, entre os partidos de oposição ao governo do município. Tanto do governo do município quanto ao governo do estado. Aos dois governos aí, municipal e estadual. Daqui a pouquinho a gente volta, tem entrevista também. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:15. 7:15. Falar agora de precatório do Fundef. Tá dando o que falar e a Associação Defensora dos Interesses dos profissionais ativos, aposentados, pensionistas e herdeiros da educação, representada aqui pela presidente Xiomara Melo e pelo departamento jurídico, o doutor Dante Valadares, seu Scarpita.
Bom dia ao Dante, a Xiomara, bem-vindos ao Tropa de Elite. Vamos esclarecer, né?
É isso aí, bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite. É uma satisfação estar aqui com vocês, uma honra realmente, e poder tratar de um assunto tão importante como esse, que são os precatórios do Fundef.
Essa questão esbarrou em quê, Dante? Conta pra gente aí. Por que os professores ainda não receberam esses créditos em suas contas?
É importante, inclusive, traçar existe uma dúvida, né, de como surgiu esses precatórios, né? Surgiu como essa questão, como é que esse dinheiro chegou aqui ao município? E isso foi do século passado, né? Foi em 1999 que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a União pelos repasses a menor que os municípios que eram beneficiários, né, do Fundef, que recebiam esse repasse do governo. O Ministério Público identificou, né, esse repasse a menor e ajuizou a ação. E somente lá para 2015 é que conseguiu a vitória realmente com o trânsito em julgado. E aí, por volta de 2015, 2016, é que começaram as execuções desses precatórios. E aqui em Ilhéus, o município ajuizou uma ação de cumprimento de sentença em 2017, no início do governo. E já nesse início, contratou um escritório particular, onde esse escritório já recebeu aí os seus quase 20 milhões desse precatório, né? Que poderia ter sido uma ação ajuizada pela Procuradoria do município, sem precisar os professores já terem abocanhado aí, né, do valor deles, quase 20 milhões de reais. Enfim, teve toda uma celeuma dentro desse histórico do precatório, inclusive, sobre a divisão ou não com os professores, né? Porque o Tribunal de Contas da União, diferente do que propagaram por aí, eles não deixaram livre para gastar, ou o município gastar com o que quisesse, né? O Tribunal de Contas da União, junto com o Ministério Público Federal, eles foram incisivos de que não poderia se gastar esse dinheiro com nada que não fosse vinculado à educação, à manutenção do ensino. Inclusive, que não fosse nem rateado com os professores. De tão, como eu posso dizer, draconiano que foi o Ministério Público e foi o Tribunal de Contas. Mas depois de muitas celeumas jurídicas, os professores lutando para ter 60%, uma ADPF, né, felizmente, e uma lei, uma emenda constitucional 144 de 2021, promulgada no dia 15 de dezembro de 2021, 15/16, botou uma pá de cal sobre essa discussão, definindo que não, os professores devem receber o precatório do Fundef, os 60%, de acordo com a lei, né, do Fundef.
Agora, doutor Dante Valadares, um dos questionamentos da associação é que o jurídico da PPI, a PLB, recebeu de forma antecipada esses valores primeiro do que os educadores, é isso?
Não, não. Em verdade, foram os escritórios contratados pelo município, pelo governo municipal. Esses que já receberam, né? Então, o prefeito contratou esse escritório particular e eles já receberam já desde de fevereiro do ano passado. Agora, o que acontece é que o departamento jurídico da PPI, o sindicato da PPI, eles ajuizaram uma ação contra o município. E como existia lá em 2016, 2017, essa briga se os professores iam ou não, né? Há uma fala de que foi feita uma assembleia e que nessa assembleia foi decidido que se contrataria um escritório para poder já ficar de prontidão, né? Então, o sindicato pegaria o escritório para poder defender os precatórios.
Eu me lembro muito bem dessa época aí, quando se falou de precatório em 2017.
Isso, isso.
E o pessoal parece que não levou muito fé nessa questão.
E aí, não, levava fé porque tinha transitado em julgado, né, a ação do Ministério Público Federal. O que o pessoal ficava era quanto tempo se demoraria isso, sim, né? Sim. A fé não era nem conseguir, seria se eu estaria vivo para conseguir. E essa é uma das lutas da associação, porque tem muitos aposentados aí que já estão partindo sem receber, né? E a gente quer evitar que mais aposentados.
A preocupação é que sejam lesados, né? Que os professores sejam lesados no recebimento dos valores do precatório.
Exatamente, porque o que acontece? Como eu coloquei aqui agora, nesse momento, em 2021 foi promulgada uma emenda constitucional. Então é uma norma de valor constitucional. É o status no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, dizendo que os professores fariam jus aos 60%. Mas, quando chega em 2000... Na hora que foi promulgada essa emenda constitucional, surgiu essa ação da PPI contra o município, dizendo que o município tinha que pagar os 60%. Mas peraí, já estava a emenda constitucional dizendo isso, né? Mas para que sim entrar com essa ação? Enfim, ajuizaram essa ação. Porque havia essa, segundo afirmam, né, essa assembleia dizendo que o escritório de advocacia contratado pela PPI faria essa defesa do precatório. Bom, o professor já paga a sua contribuição, já contribui com o sindicato, já contribui com tudo isso, e o sindicato fez uma assembleia para que o sindicato pegasse o escritório e fizesse as defesas. Enfim, definida a lei, tudo pronto para se pagar, ainda assim foi feita essa ação, mesmo o prefeito afirmando que pagaria o precatório com juros e correção. Essa era a afirmação. Enfim, só que logo após ajuizar essa ação, começaram a ligar para os professores dizendo que eles só poderiam receber se contratassem o escritório de advocacia indicado pelo sindicato. Aí você fica, peraí, mas se já tinha feito uma... Se fala que houve uma assembleia dizendo que o sindicato contrataria esse escritório para poder defender, aí depois entra com essa ação e começa a falar para os professores que eles têm que contratar o escritório para poder receber esse valor do precatório. Mas como? Se pode depositar direto na conta do professor, se o escritório foi pela PPI, a gente já paga a contribuição e tem que pagar. Mas enfim, os professores acreditaram. E com isso é onde vem a lesão. Porque com essa contratação que os professores fizeram e assinaram, acreditando que só poderiam receber se tivesse essa contratação dos escritórios, esses escritórios vão faturar aí mais de 10 milhões de reais em honorários.
E a associação hoje pede para ingressar nesta ação.
Nós já estamos hoje nessa ação. Aí o que aconteceu?
Agora, essa questão do valor aí, eu estava até comentando antes aqui, os advogados têm um limite, né? Um teto, 30% da causa, seria isso? 20%?
Haveria esse teto, inclusive, de 30%, essa questão, porque, vamos dizer assim, isso na suposição, porque não é o que está acontecendo. Mas digamos que se tivesse dado entrada nessa causa, a PPI contratou o escritório representando a instituição, seja qualquer uma, a PPI ou seja qualquer entidade sindical. Esse escritório representando ajuiza a ação. Ao final dessa ação, ela sendo exitosa, ele receberá os honorários daquele valor. Mas o que está acontecendo aqui...
Está sendo diferente disso.
Não é isso. O que está acontecendo aqui é que nem se sabe se houve realmente um contrato da entidade com o escritório. Se ajuizou essa ação e se utilizou ela como fundamento para dizer aos professores que para receber teria que contratar os escritórios. E foram feitos vários contratos individuais com cada professor. E esses contratos individuais, no somatório final, vem aí os mais de 10 milhões. Entendeu o engendramento, qual é a estratagema disso? Só que os professores começaram a despertar, porque a DPF, né, 528-DF, que foi julgada lá no Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, disse que não poderia se pagar os honorários advocatícios com o dinheiro dos precatórios. E isso fez despertar os professores, principalmente os aposentados, porque desses estavam sendo cobrados 15%. Quem já era filiado era só 10%. Mas quem não era filiado e os aposentados teriam que pagar os 15%. Então, com isso, o que ocorreu? Os professores começaram, não, peraí, se não precisa pagar honorário, se não precisa de advogado, o que está acontecendo? Por que eu tenho que pagar? Por que essa cobrança? Começaram a vir os questionamentos, os professores começaram a se organizar, nasceu a associação em defesa para evitar essa lesão, esse estratagema, porque, na verdade, os professores assinaram esses contratos individuais em erro. Né? Eles acreditaram que realmente eles precisariam contratar um advogado individualmente para receber esses precatórios e que não deveria. Deveria ser depositado direto. Mesmo, inclusive, se você considerar que essa ação seja pertinente, ainda assim, o vínculo é do escritório com a PPI. A PPI fazer o pagamento com base no, como você inicialmente colocou aqui. Mas fizeram contratos individuais. E disseram para os professores que eles só receberiam os precatórios se fizessem esses contratos. Aí houve aí uma fala dizendo que não. Cada professor pode contratar o seu advogado ao final da ação, se quiser. Mas veja bem que existe toda uma amarração. Por quê? Porque no decorrer desse processo, com a associação brigando para poder fazer parte, para poder demonstrar e mostrar o que estava acontecendo, né? Esses contratos assinados com vício de consentimento, né? Contratos enviados de vício, ou seja, sem validade jurídica, esses contratos individuais, porque foram assinados em erro, porque os professores foram enganados para assinar. O que acontece? Baseado nisso, a gente tentando ingressar na associação, mas com a associação no processo, mas houve um acordo, foi feito um acordo entre a entidade sindical e a prefeitura municipal. E nesse acordo existem duas cláusulas, a cláusula quinta e a cláusula sétima. Na cláusula quinta diz que quem vai fazer os cálculos é a entidade sindical. E na cláusula sétima diz que o município está autorizado a fazer retenção e a descontar qualquer tipo, antecipadamente, né? Qualquer tipo de indicação feita pelo beneficiário de que possa fazer esse desconto. E aí, quando você vai nesses contratos individuais que foram assinados com os professores, dos quais quase nenhum dos que eu atendi possui esse contrato, ficou com a cópia, foi uma dificuldade, inclusive, conseguir isso. Então, lá nesse contrato de honorários, advocatícios e prestação de serviços, vem dizendo que pode ser descontado, a prefeitura pode descontar o valor do precatório para poder pagar os honorários advocatícios. Então, nesse acordo que a entidade sindical está aí brigando para que seja homologado, é justamente por quê? Porque ela tem a exclusividade de fazer os cálculos e na cláusula quinta e na cláusula sétima já pode descontar o valor dos honorários. Doutor, e mais,
doutor Dante Valadares,
é um impasse.
Houve um recurso rejeitado da PPI e a PLB contra a associação?
Exatamente. Todos os recursos que foram, Porque quando nós pedimos para ajuizar, ingressar nessa ação civil pública, fui negado aqui pela juíza. Apesar do Ministério Público aqui em Ilhéus ter sido favorável. Quando nós fizemos o pedido, o Ministério Público não. Tem legitimidade. Mas a juíza indeferiu. Nós recorremos ao TJ, né, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E lá, a relatora desembargadora, ela deferiu já em sede liminar que, ó, suspenda esse processo aqui porque a associação aqui tem legitimidade, sim. Porque isso é indiscutível. No entanto, a PPI ingressou no agravo com as contrarrazões, sendo o contrário. Mas a Procuradoria de Justiça, que foi o Ministério Público lá no Estado, ratificou o que o Ministério Público aqui já tinha dito. E, ao final dessa análise, a desembargadora chancelou, dizendo que não, realmente eles devem entrar. Contudo, a PPI aqui pegou a decisão e colocou aqui no primeiro grau, dizendo que já tinha sido decidido lá, mas recorreu com embargos de declaração. Aí, nesse embargo de declaração, o Ministério Público, novamente, nesse recurso, disse que não. A associação tem, sim, legitimidade.
Para defender agora...
E a desembargadora, desculpa, Roberto, e a desembargadora, agora, dia 21, deu a decisão, chancelando, botando um ponto final, de que, não, realmente, isso aqui é só uma resignação, eles têm, sim, direito, esses novos argumentos trazidos no recurso não têm procedência, e rejeitaram o recurso da PPI, dizendo que não, a associação sim tem direito. Agora é importante colocar aqui que toda essa celeuma fica dentro dessa questão da amarração do acordo, que nós somos contrários à homologação desse acordo justamente por causa desses cálculos e dessa cobrança de honorários. Por quê? Porque apesar do que foi dito, como eu disse aqui há pouco, de que falou que após isso daqui vai gerar um título judicial e que se poderia contratar qualquer advogado, os fatos não dizem isso. Por quê? Porque a PPI, ela tem, nessa cláusula quinta, a exclusividade sobre esses cálculos. E com isso, quando o professor, né, quando a prefeitura abrir para o professor se habilitar para receber o precatório, que o professor falar aqui, ó, eu estou aqui com minha ficha financeira que foi expedida pelo RH da própria prefeitura e eu quero receber meu precatório. A prefeitura, não, vá lá na PPI. E quando chegar lá na PPI, vai ter que pagar os honorários e vai ter que pagar o advogado do sindicato. Então, por isso que a associação se coloca contrária a essa cobrança que reputamos indevida, porque esses contratos de honorários estão sendo assinados com vício de consentimento e lesando os professores em mais de 10 milhões de reais.
Agora, quanto aos requerimentos da associação no processo?
Pronto. Ingressamos com essa decisão da desembargadora, nós conseguimos ingressar no processo, né? E a entidade sindical, após a decisão, aqui no primeiro grau, falou com a juíza: ó, juíza, homologa aqui esse acordo. Homologa logo aqui esse acordo, porque a gente precisa desse acordo homologado para poder pagar. Peraí, não. Aí nós, da associação, que somos contrários à forma como foi engendrado essa questão, fizemos os nossos requerimentos. Quais são esses requerimentos? Olha, primeiro, que não fosse dado prosseguimento enquanto a questão do recurso lá não fosse julgado, porque pode haver um vício de formalidade e gerar uma nulidade de todo o ato, porque não se esperou o recurso ser julgado lá. Então, por uma questão de diligência do devido processo legal.
Agora, Dante, já tem valores creditados na conta da prefeitura já?
Sim, e por isso essa velocidade em querer homologar esse acordo, que desconta, né, essa questão dos honorários, porque foi depositado aqui no...
Vocês têm já o valor já aí creditado já no cofre da prefeitura?
Sim, sim. A primeira parcela dos precatórios, que são da ordem de 195 milhões, a primeira parcela foi de 95. Descontou do escritório do município e aí sobrou 79 milhões e fração. Desses 79 milhões, 60% para os professores, 40% para o município. Desses 40%, inclusive, o município já está gastando. do que foi depositado nos cofres da prefeitura.
Meu Deus do céu.
O município já está gastando esse dinheiro.
Está gastando de que forma? Né?
Já gastou pagando o salário de secretário, já gastou pagando o salário do prefeito, já gastou pagando o ticket de alimentação, já gastou pagando folha, impostos do INSS.
E os professores nada.
E os professores nada. E o dinheiro está desbloqueado. Então, dos 60% dos professores, quando depositado ano passado, foi um valor de mais ou menos 47 milhões 660 mil, mais ou menos. Mas, hoje, como o dinheiro encontra-se aplicado na conta da prefeitura, ele já está na ordem de 51 milhões, 800 e poucos mil. Daqui a pouco vai fazer 52 milhões com os rendimentos de juros remuneratórios.
Agora, qual a principal luta dos professores, da associação, nesse exato momento?
Nesse exato momento, né, tendo em vista que o dinheiro não possui nenhum tipo de bloqueio judicial, o dinheiro está livre, tanto que está sendo utilizado pelo
município. Os professores podem ficar no prejuízo se a prefeitura de repente gasta esse dinheiro e...
Nós estamos aqui com receio de que isso aconteça, né? Esse é o nosso receio, porque já tem um risco de ficar no prejuízo se realmente fizer os descontos desses honorários que foram firmados com vício de consentimento. E ainda tem o risco de repente, se mexer nesse dinheiro. Já que o dinheiro está livre, já que o dinheiro não possui bloqueio, pague aos professores. A luta da associação agora, nesse momento, é essa. Pague o precatório do Fundef com juros, correção, sem descontos de honorários, direto na conta dos professores. E essa questão de honorário, que seja decidida a posteriori. Quem acreditar que haja direito e que esse contrato tenha alguma realmente validade, que vá buscar na justiça essa questão dos honorários, mas que pague os professores o valor integralmente, tendo em vista que não possui bloqueio judicial. Inclusive, em entrevista recente feita pelo departamento jurídico da outra entidade, né, da entidade ex-adversa, foi dito que realmente o dinheiro não tem bloqueio. Então, todos nós sabemos que não há bloqueio judicial nesse dinheiro, Scarpito.
Como é que tá?
Marinho, não tem bloqueio. Paga o dinheiro dos professores. É só chegar, fazer o cálculo do rateio e pagar. É só isso.
Como é que está o diálogo da associação com o governo municipal?
Olha,
nenhum? Tem tido? Tem alguma coisa já pré-marcada, agendada aí?
Tem tido muitas tentativas. Agora, o êxito é zero. Infelizmente, nós não conseguimos essas tratativas. Essas tratativas que nós estamos aguardando e que sejam as tratativas já para pagar. E caso não queira conversar, não tem problema. Mas pague. O dinheiro está na conta. Inclusive, a segunda parcela, Robertinho, já se encontra depositada na conta judicial da ação de cumprimento de sentença. Então, que o município também já fez ele já fez uma manifestação lá pedindo o alvará de liberação, mas que faça o trabalho de ligar para o cartório lá da vara do juízo, dizendo, já coloquei aí a petição de liberação do alvará, deu despacho aí para poder liberar o dinheiro e já vim para a conta aqui também, para já fazer o pagamento até das duas parcelas, se possível. Mas dessa que já está aí, o dinheiro tá desbloqueado, porque o que ocorre? Muita gente pensa que porque tem esse processo judicial, esse dinheiro não pode ser utilizado, mas isso não é verdade. O dinheiro encontra-se desbloqueado, podendo ser utilizado, tanto que o município já está utilizando. Agora que ele precisa utilizar para poder pagar os professores que estão aí, infelizmente, morrendo. Muitos já morreram. Professores que se associaram, que fazem parte da associação, faleceram. Por quê? Faleceram porque, sem utilizar, inclusive, esse valor, porque o dinheiro está lá, parado e não se paga por causa de um acordo.
E quem está vivo está precisando também. Muita gente precisando.
Muito, muitos professores doentes, alguns, independente de estarem doentes ou não, porque tem muitos que querem fazer obras ou querem utilizar para o seu próprio benefício, fazer uma cirurgia.
É um direito que
assiste a pessoa para ela fazer o que quiser.
Adquirida esse trabalhador, com certeza.
Entendeu? Com esse dinheiro. Então, essa é a nossa questão. A associação é contrária à homologação do acordo? Sim, porque a homologação desse acordo vai amarrar o professor de forma que só contrate uma pessoa. Inclusive pagar por um cálculo que o município tem um contrato com uma empresa, Robertinho Marinho, de um milhão, mais de R$1 milhão com a empresa de contabilidade, cujo objeto dessa empresa é justamente fazer, orientar, assessorar nas verbas oriundas do Fundef, do Fundeb. Então, antes se dizia, né, a parte ex-adversa dizia que os cálculos eram muito, muito complexos. Aí, quando a associação entrou em campo, os cálculos deixaram de ser complexos. Agora a questão é a confiança em quem recebe as informações dos professores. Não tem problema, por quê? Porque, segundo inclusive a própria lei que foi promulgada pelo município, consta lá que tem que ser uma comissão. E aí, quando o senhor falou aqui dos requerimentos da associação, esse é um dos requerimentos. A gente faz lá um pedido, né, de inconstitucionalidade da lei, porque eles não colocaram na lei a associação. Tem 3 representantes da PPI e os representantes do município, e da associação não tem nenhum. Porque para fazer esse pagamento e para haver a homologação desses dados, existe uma comissão para que seja homologada. E nessa comissão tem que ter representantes da sociedade civil organizada, representativa da categoria. A PPI já está lá. A associação tem que ser inserida nesse processo. Porque veja quanta coisa estava aí por debaixo do pano, e somente com a associação as coisas começaram a aparecer e serem divulgadas, e os professores assustados. Meu Deus, eu não sabia. Entende?
Bom, vamos continuar acompanhando, né, esse caso. Inclusive, como o programa é um programa democrático, a gente vai ouvir a outra parte também, né, convidar o presidente da PPI, convidar o doutor Irumã Contreiras para falar. E perguntar aqui a vocês, para a gente fechar, já está com o horário estourado. Quem quiser, né, o professor, o aposentado, ele que esteja nativo ainda, quiser conhecer mais desse processo aí com vocês, da associação, como é que faz, qual o procedimento?
Podem procurar a sede da associação. Aí eu vou pedir para a professora Silmara que explique o endereço ali, onde fica.
Bom dia. A nossa associação está localizada próximo a Telebahia, na rua Rui Penalva, número 63. Funcionamos de segunda a sexta, no horário comercial, de 8 ao meio-dia, das 14 às 17. E vale lembrar que a nossa associação, ela não é formada somente por aposentados. Nós temos lá professores ativos também, que têm direito a esse recurso, além dos pensionistas e herdeiros. E um aspecto que o doutor Dante esqueceu até de mencionar: por que a ADPAP surgiu? Quem inaugurou a ADPAP foi a própria PPI, quando nos disse que a partir do momento que nós estamos aposentados, perdemos o vínculo, eles não nos representavam mais. E se a gente quisesse receber, que fosse pagar os 15%. Inclusive, foi dito a mim e a um grupo de mais 30 profissionais que estavam lá, professor Orlan, que está aqui, estava também lá. E quem nos deu a ideia de fundar a associação foi a própria diretora da PPI. Se vocês quiserem receber, vocês vão ter que pagar os 15%. Se não, providencie, tomar as providências. E nós tomamos as nossas providências, né?
Obrigado. Não,
agora, o discurso é que representa os aposentados. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro é dos aposentados. Então, a mensagem fica aí.
Professora Silmara, presidente aí, Dante, obrigado pela presença de vocês aqui. Acho que a rádio tem que cumprir esse papel, né, de abrir as portas, de prestar esclarecimentos, ouvir os dois lados. Hoje a gente está aqui ouvindo.
Eu gostei quando ele chamou Robertinho Marinho.
Ah. Dante é filho do nosso saudoso Everaldo Valadares, uma figura que teve uma história brilhante no rádio. Viu? Leva um abraço a todos associados aí nessa luta. A gente quer que esse dinheiro seja acreditado nas contas das pessoas que trabalharam, que deram a sua contribuição e que têm esse direito garantido, viu, Dante?
Obrigado, Robertinho. Obrigado, Marinho. É um prazer estar aqui com pessoas que foram colegas de meu pai, né? Meu pai é radialista e jornalista também. Obrigado pela lembrança. E é sempre uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo espaço.
PDT, eu lembro de Everaldo Valadares, Odec Marques. O PDT de verdade.
É isso, agradeço mesmo. E aí, como hoje vou pedir aqui somente 30 segundos para concluir, que uma situação que pode ser dita aqui ulteriormente é em relação à questão dos juros, né, desse valor. E em relação aos juros, não existe nova tese. Já existe a tese que está na ADPF, e aqui em Ilhéus a discussão é que se pague com esses juros incluídos no valor. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Foi uma satisfação estar aqui, um prazer, uma honra que eu possa voltar aqui outras vezes.
Beleza. Conversamos com Dante Valadares, Xiomara, Associação dos Professores, nessa luta aí pelos precatórios. Tem a frase aqui na camisa: prefeito, pague os precatórios do Fundef com juros, correções e sem desconto. É a metralhadora da informação até às 8 para você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itamuna e mais um giro regional. Manoel Messias vem chegando até às 8, Tropa de Elite no ar. Hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, a direção do amigo Galchão, em frente a Nestlé. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E ontem à tarde, o agente penitenciário Paulo Sérgio Barbosa, 51 anos de idade, perdeu o controle de sua moto e caiu no canal, que fica entre os bairros São Caetano e Sarinha. Populares que avistaram a situação prestaram aí os primeiros socorros e, posteriormente, uma equipe do SAMU chegou ao local para o atendimento. Graças a Deus, Paulo Sérgio, que foi levado ao hospital, o Luiz Eduardo Magalhães, não sofreu ferimentos graves. Operação Municipal irá substituir árvores. Neste domingo, ontem, o Departamento de Limpeza Pública iniciou uma operação para a poda e suspensão de árvores comprometidas devido à proliferação de cupins e brocas ou pela ação do tempo. A operação teve início no bairro São Caetano, em frente ao estádio Luiziana Filho, mas se estendeu para outras localidades. A audiência na Câmara irá avaliar exercício financeiro do Executivo. A presidência da Câmara Municipal de Itabuna e da Comissão Técnica Permanente de Finanças, Orçamento, Tributos e Contas agendou para a próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a realização da audiência pública, na qual será feita por parte dos representantes do Poder Executivo a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de exercício financeiro de 2023. O início da audiência está previsto para as 10 horas da manhã, confirmando quarta-feira. No setor policial, meus amigos, homem é brutalmente assassinado. Logo cedo, ontem, às 6 horas 45 minutos da manhã, uma tragédia abalou o bairro Califórnia, aqui em Itabuna. Wagner dos Anjos, 42 anos de idade, estava em um bar na praça do bairro Califórnia, quando se envolveu em uma discussão. Wagner foi brutalmente assassinado com golpes de pedradas, pauladas, facadas e até mesmo uma cadeirada. As informações indicam que pelo menos 5 pessoas estiveram envolvidas na ação do crime. A polícia foi conduzida à delegacia do plantão central da Polícia Civil, também aí levou uma mulher para ser uma das pessoas entrevistadas. Segundo o seu padastro, Wagner usava remédios controlados devido a problemas de saúde mental. As autoridades policiais aqui de Itabuna obtiveram acesso às imagens da central de comunicação da Polícia Militar, que identificaram a mulher, Valéria Vieira, já que a mesma foi vista nas imagens desferindo golpes, supostamente de faca, contra a vítima. A polícia agora está empenhada em esclarecer os fatos. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem produtos para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço. E da Churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da...
Já estamos de volta para as emoções finais aqui do Tropa de Elite. Olha, como eu falei mais cedo no início do programa, né? São 7h54, o horário está estourado aqui, viu? A foto da frente ampla, né? causou? Foi um rebuliço nos bastidores da política de Léo. Teve uma reunião importantíssima sábado, né? E na foto você vê todos os membros aí da Frente Ampla após uma reunião super proveitosa, viu? E isso levou a turma justamente ao desespero, porque o que a turma quer é desestabilizar, né? Quer quebrar essa frente. E essa frente, ela segue unida com um objetivo: a cidade de Ilhéus. Projeto para a cidade. As melhores propostas para a nossa cidade. É isso? E é importante, viu? Muito importante isso aí. Além de projetos, né, para a cidade de Ilhéus, englobando também os distritos da nossa cidade, que são vários e que sofrem muito. Tem serviço da prefeitura que não consegue chegar. Última passadinha no WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Avisa aí o pessoal da prefeitura. Tem um buraco querendo engolir um carro no centro da cidade de Ilhéus. Tem outro buraco ali próximo à entrada do terminal pesqueiro. Meu Deus do céu, viu? Bom dia, bom dia, bom dia! Gostaria de saber do prefeito até quando nossos filhos vão ficar sem estudar por falta de professores. Hoje é o primeiro dia do meu filho aqui no Horizontina, na Zona Sul, e não tem aula, né? Só vai ter aula na quarta-feira, justamente por falta de professor. Até quando a gente vai passar por isso? Chama a atenção do prefeito aí, Scarpita, que é a Leila do Alto Bela Vista, Nelson Costa, viu? Que sofrimento! Marinho Santos, Scarpita, me chamo Sueli, moro aqui no Sol e Mar. Acordo mais cedo e peço a vocês que mandem um alô aí pra mim, né? Pra Luana, Rebeca, meu esposo Valdemir, todos que estão acompanhando a programação da Gabriela FM. Marrom de Ilhéus, cadê você, Marrom? Marrom sempre participando com a gente, sempre ativo aqui na programação da Gabi, né? Um abraço aí à turma. Chico Lopes, Chico tá aqui dizendo, Scarpita, estamos sem transporte, né? Sem transporte, que sofrimento. Kleber de Aurelino Leal. Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui também estamos enfrentando um problema, viu? Ameaça às aulas, não ter início das aulas. Que coisa, viu, seu repórter? Voltou pra esse? Não, pera aí, voltou pra qual? Esse aí. Olha, oi.
Oi.
E aí?
Olha, Robertinho, o que não rolou no Tropa de Elite de hoje vai rolar amanhã, viu? Fique pensando não, viu? Olha, os instrutores da Escolinha de Futebol de Itajuípe rompe com o prefeito Léo da Capoeira devido falta de pagamento. E ainda, o agente de trânsito André Henrique é campeão baiano de judô. E o colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão em Ilhéus será demolido.
Que coisa, viu? Eu falei mais cedo, Itajuípe tá com um traidor aí. Tem nome e sobrenome, Léo da Capoeira. Eu vi uma foto aí, agora a deputada não estava na foto, eu não entendi aquilo, né? Uma reunião, agora sem a deputada, só Anne na foto. Ei, prefeito, esqueceram de convidar a deputada, foi, rapaz? Fala, Marrom, bom dia, Marrom de Deus.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Que tenhamos uma excelente segunda-feira e uma abençoada semana. Na política deveria ser igual ao BBB. O povo vota maciçamente, milhões de votos, para tirar os ruins dali da casa. Por que não votar nos políticos ruins, nos tramóias que estão aí no Congresso, nas câmaras de vereadores, Brasil afora? Pensamento, é uma análise profunda. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
O BBB da política, gostei, viu? Rosa
Bom
Lima.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Tô passando aqui para denunciar que a Embasa ainda não veio fazer o serviço da porta da igreja.
Que coisa, viu?
A gente aqui estamos no prejuízo.
Santa Terezinha.
A Embasa tá deixando a desejar, viu? Tenha um bom dia.
Bom dia, Rosa Lima, um abraço. Tempo estourado, gente. Vem aí, Renatinho Bellboy, na super manhã da Gabriela FM. Convidar você que não deu tempo de acompanhar nosso programa podcast, disponível lá no nosso site, no Spotify, né? Todos os programas jornalísticos. Tem um Tropa de Elite, tem um Gabriela Esportiva, tem um Jornal do Meio Dia, tem um Papo e Gestão que tá dando o que falar aí com o Valderico Júnior e Joabes Ribeiro. Programaço. todas as manhãs de sábado. Seu repórter, vamos nessa. Partiu que ninguém viu, hein? Tô descendo.
Estourou, né? Estourou o horário. Um forte abraço a todos e até amanhã, se assim os permitir.
E aí, então, Renatinho Bad Boy da Super Manhã da Gabi. Encontro marcado bem cedinho amanhã, a partir das 6, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, Preve Mais Clube de Benefícios, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, com tintintas e Casa Mais Fácil.
Você curtiu?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.